quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos abordar alguns aspectos da história da Rádio USP, pois a emissora está completando 40 anos de existência. Não se trata de uma história oficial, até porque existem várias histórias da Rádio USP. Criada em 11 de outubro de 1977, com o propósito de divulgar a produção científica e cultural da Universidade de São Paulo, a Rádio USP, até por falta de verbas e propostas, era um vitrolão. Essa situação se agravou em 1979, quando, durante uma greve, um dos alunos propôs que eles deveriam tomar a rádio. A burocracia levou a sério essa bobagem e transferiu a emissora para o Pico do Jaraguá, onde ela permaneceu até o final de 1983.
Olha o holofote no olho, sorte, você não passa de um repolho.
Olha o holofote no olho, sorte, você não passa de um repolho.
No início da década de 80, a cidade de São Paulo conheceu uma explosão musical provocada pela vanguarda paulista, cujos músicos, em sua maioria, provinham da universidade. Nessa época, o reitor Antônio Hélio Guerra Vieira via com muito bons olhos trazer a Rádio USP de volta ao campus. Ele nomeou como diretor o professor da ECA, Mário Fanucchi, e como coordenador de programação, André Barbosa Filho. Eles tinham, por proposta, criar uma rádio alternativa. Curiosamente, o primeiro programa produzido como sonhavam os responsáveis pela emissora nasceu na sala de aula, no segundo semestre do ano de 1983, no curso de pós-graduação de Mário Fanucchi. A sala foi dividida em duplas e Gisela Ortrivano, que acabara de defender o seu mestrado, propôs adaptar 1984, de George Orwell, para a rádio, mas com duas condições. Se ficasse bom, ele seria transmitido pela Rádio USP, mas o sonoplasta teria de ser o Euler Pitts Prado. Ele aceitou, até porque Gisela era uma intelectual brilhante. Professora de rádio jornalismo na ECA USP e na Metodista de São Bernardo, ela também dirigia o Departamento de Pesquisa da TV Cultura. Gisela era tão ocupada que não teve tempo para elaborar o trabalho, que acabou sendo realizado por seu parceiro de dupla, Marcelo Bittencourt. Esse programa foi ao ar em 2 de janeiro de 1984 e repetido mais duas vezes naquele ano. Ouça um trecho dessa rádio peça.
Uma vez você me perguntou o que existia na sala 101 e eu lhe disse que você sabia a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Ser sepultado vivo, a morte pelo fogo, empalamento ou 50 outras mortes. No seu caso, são os ratos.
Você não pode, não pode fazer isso. Não pode. Você sabe que isso não é necessário. Não. O que quer que eu faça?
O rato, embora roedor, é carnívoro. Já ouviu falar o que acontece nos bairros pobres dessa cidade? Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa por 5 minutos que seja. Provavelmente os ratos o atacarão. Dentro de muitíssimo pouco tempo, devoram tudo. Só deixam os ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando o ser humano está indefeso. Apertei a primeira alavanca, Winston. Observe bem esta gaiola e sua construção. A máscara ajusta-se à sua cabeça, sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola se abrirá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já vi um rato pular no ar? Pularão sobre o seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos. Às vezes abrem caminho pela bochecha e devoram a língua.
Só um meio de me salvar. Preciso colocar outro ser humano no meu lugar. Interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola.
Um castigo comum na China imperial.
Só posso colocar um corpo no lugar do meu. Faça isso com Júlia. Faça isso com Júlia. Comigo não, não comigo. Com Júlia. Com ela. Comigo não.
Winston passava agora a maior parte de seu tempo no Café Castanheira, lugar oficial dos dissidentes reeducados. Sozinho, bebia gin quase mecanicamente, ao mesmo tempo em que movia as peças num tabuleiro de xadrez. Trabalhava agora numa sinecura. Duas vezes por semana, ia ao Ministério da Verdade e lá passava algumas horas. Fora nomeado para um dos inúmeros comitês que tratavam das dificuldades menores, aparecidas durante a compilação da 11ª edição do Dicionário Novilíngua. Certo dia, por acaso, encontrou-se com Júlia. Não havia perigo de se verem. Já ninguém se ocupava deles.
Eu traí você.
Eu traí você.
Às vezes, ameaçam a gente com uma coisa, com coisas que não se pode aguentar. Não se pode nem pensar. Então a gente diz: não faça isso comigo. Faça com outra pessoa. Faça com fulano ou cicrano. Não importa quem sofra. Só importa a gente. Só nós temos importância.
No Café Castanheira, um refrão caracterizava a situação das pessoas ali reunidas.
Sobre a frondosa castanheira, eu vendi, você me vendeu. Lá estão eles e aqui estamos nós. Sob a frondosa castanheira.
Numa teletela surge o retrato do grande irmão. A vitória do sistema é total. Winston Smith derrama duas lágrimas de gin. A partir de agora, está tudo em paz, pois Winston ama o grande irmão.
A Rádio USP voltou para o campus no final do primeiro semestre de 1984 e a vanguarda paulista estava muito presente na sua programação. Nessa época, a canção internacional dominava as rádios paulistanas e a Rádio USP se destacava por apresentar os mais diferentes ritmos da música brasileira. O samba Pé de Passagem, de Moisés da Rocha. Mutirão, da Lili Portela, enfocava as músicas de raiz, Posteriormente, ela foi substituída por Inesita Barroso. O Instrumental Brasileiro, programa diário de Matias José Ribeiro. O humor também estava presente com o Quase Lindo, do Vande e o Manga do Premê. Valvênio Martins produzia o programa História do Rádio e Marcelo Bittencourt o Vamos Ler, informativo sobre livros.
E agora, na Rádio Universidade de São Paulo, Vamos Ler, informativo sobre livros. Prêmio Jabuti 84 da Câmara Brasileira do Livro. Texto, Marcelo Bittencourt.
O fato de a sociedade poder novamente falar e se expressar livremente fez com que a poesia retomasse seu espaço. Em decorrência, temos hoje no Brasil uma quantidade de poetas publicados, como também são traduzidos para o português no terreno da poesia, alguns dos autores mais significativos do nosso tempo, coisa impossível há alguns anos atrás. Nesse boom da poesia, ocorre o lançamento do livro Vida Sem Fim, As Minhas Melhores Poesias, de Lawrence Ferlinghetti, poeta da geração Beat, um autor radical no sentido de procurar tomar as coisas pela raiz e capaz de se exprimir de modo verdadeiramente poético a respeito da vida, da política e do cotidiano. Certamente os nossos ouvintes estão curiosos para conhecer o trabalho de Ferlinghetti. Luiz Roberto Galizia interpretará o poema Manifesto Populista.
Poetas, saiam de suas tocas, abram suas janelas, abram suas portas, chega de viver socados em seus mundos estanques. Desçam daí, desçam do alto de seus Russian Hills e Telegraph Hills, Bacon Hills e Chapel Hills, Mount Analogues e Mount Parnasse, de seus morros e montanhas, de suas tendas e cúpulas. As árvores continuam a tombar e às matas não vamos mais. Não há tempo de se embrenhar nelas quando um homem queima sua própria casa para assar um porco. Chega de cantar Hare Krishna enquanto Roma arde. São Francisco arde também. A Moscou de Mayakovsky está queimando os combustíveis fósseis da vida. Noite e o cavalo vem vindo, comendo luz, calor e força, e as nuvens vestem calças. Não há mais tempo para o artista se esconder acima, além e atrás dos bastidores, indiferente, aparando as unhas, se refinando até virar coisa nenhuma. Não há tempo para joguinhos literários, não há mais tempo para as nossas paranoias, hipocondrias, não há mais tempo para choro e ranger de dentes, só há tempo para luz e amor. Vimos as melhores cucas de nossa geração destruídas pelo tédio em réstitas de poesia. A poesia não é sociedade secreta, nem tampouco templo. Palavras secretas e ladainhas já não servem mais. Não é mais hora de fazer om. Eis que é hora de carpir e de regozijar-se com o fim tão próximo da civilização industrial, ruim para a terra e ruim para o homem. Hora agora de olhar para fora, em posição de lótus, de olhos bem abertos. Hora agora de abrir as bocas e dizer palavras novas e abertas. Hora agora de comunicar-se com todos os seres sensíveis. Todos vocês, poetas das cidades, expostos em museus, eu inclusive. Todos vocês, poetas para poetas ler, escrevendo poesia sobre poesia. Todos vocês, poetas de seminários literários nos confins do coração da América. Todos vocês, Ezra Pounds domesticados, todos vocês, poetas loucos, pirados, alucinados, todos vocês, poetas concretistas armados, todos vocês, poetas curilinguistas, todos vocês, poetas de banheiros públicos gemendo grafite, todos vocês, poetas que andam de trem e nunca sobem árvores, todos vocês, mestres do haikai de serraria nas Sibérias da América, todos vocês, irrealistas cegos, todos vocês, super surrealistas autocultos, todos vocês, visionários de alcova e agitpropagadores enrustidos, todos vocês, poetas graucho marxistas e camaradas acomodados que passam o dia descansando e falando no proletariado operário, todos vocês, analistas católicos da poesia, todos vocês, poetas Black Mountaineers, todos vocês bem pensantes de Boston e bucólicos de Bolinas, todos vocês aquelas da poesia, todos vocês babalorixás da poesia, todos vocês amantes suicidas da poesia, todos vocês professores cabeludos de poesia, todos vocês críticos de poesia, bebendo o sangue do poeta.
Vida sem fim. As minhas melhores poesias, de Lawrence Ferlinghetti, é uma edição bilíngue. O livro foi traduzido por Nelson Asher, Paulo Leminski, Marcos Ribeiro e Paulo Henrique Brito. Nelson Asher é quem faz a apresentação desse livro. No Vamos Ler de Amanhã, ele nos descreverá as principais dificuldades e armadilhas com que se defronta o tradutor de poesia. Vida sem fim. As minhas melhores poesias, de Lawrence Ferlinghetti, pertence à coleção Circo de Letras, da editora Brasiliense. O livro tem 268 páginas.
Você conhece Celso Furtado? Escreva para a Rádio Universidade de São Paulo, dando sua opinião a respeito desse autor. E você poderá ganhar o livro mais significativo de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, publicado pela Companhia Editora Nacional. Rádio Universidade de São Paulo, Vamos Ler, Caixa Postal 8191. Vamos Ler. Prêmio Jabuti 84 é uma prestação de serviço Rádio USP.
Nessa época, todos os produtores eram voluntários. A Rádio USP pagava um cachê simbólico a cada 4 meses apenas para evitar alguma questão trabalhista. Nem precisava disso, pois todos concebiam seus programas com uma paixão e uma generosidade que lembrava em alguns momentos a geração de 68. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.